dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 12 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Justiça da Califórnia, que decidiu que tanto a Uber quanto a Lyft têm que contratar os motoristas, pessoal não é mais freelancer. Essa é uma briga que já vem rolando há bastante tempo, né? Não só na Califórnia, mas em todo o resto do mundo também, mas é importante essa decisão aí da Justiça da Califórnia. É que, em primeiro lugar, tanto a Lyft quanto a Uber são de lá, né? Então estão perdendo em casa aí basicamente essas brigas. E, em segundo lugar, essa decisão pode ser usada também como base entre os processos pelo mundo. Aí o juiz do caso decidiu também, né, que as empresas têm só 10 dias para poder tentar reverter essa decisão. Elas prometeram que é isso aí mesmo que elas vão tentar fazer. E ainda sobre a Uber, só que agora falando de Brasil, ela lançou Uber Pass por aqui. Essa é uma assinatura da Uber que custa R$25 por mês e dá acesso, por exemplo, a 10% de desconto em alguns trajetos e entrega grátis aí de comida e supermercado. O Uber Pass está chegando por aqui, oferecendo o primeiro mês de graça, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Samsung anunciou por aqui, depois de bastante vazamento, né, homologação faz um tempo aí também da Anatel, o Galaxy A01 Core. Esse é um aparelho básico com uma tela de 5,2 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels, câmera frontal de 5 megapixels, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço, e chegou por aqui custando R$1.000. Bom, continuando com as notícias sobre o Brasil, a operadora TIM lançou por aqui um portal para você consultar se ela te deve dinheiro por meio do seu CPF ou CNPJ. Então, ao preencher esses números no site, você consegue consultar, né, se a operadora cobra uma coisa a mais é para você que ela tem que te devolver agora, e isso faz parte, inclusive, do termo de ajustamento de conduta que foi assinado entre a Anatel e as operadoras. Esse portal serve tanto para clientes quanto para ex-clientes também da TIM, e caso você queira acessar, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre o Brasil, o Twitter começou a testar, por enquanto só aqui no país, um recurso automático de tradução de tweets. O problema é que, para variar, né, Twitter fez isso aí de um jeito bastante estabanado e já ligou pro padrão aí para todo mundo que recebeu esse teste. Então, se você acessou nos últimos dias aí o aplicativo do Twitter, tanto no iOS quanto no Android, e viu na timeline principal os tweets traduzidos, né, gringo tweetando em português, é por conta disso aí, então você recebeu esse teste. A rede comentou também, né, que tem um segundo grupo de usuários vendo tanto o tweet original no idioma original quanto traduzido também um embaixo do outro, e ela finalizou o anúncio comentando que vai pegar o feedback aí de todo mundo pra ver o que faz, né, se lança isso aí de forma oficial. Agora, uma coisa que eles lançaram ontem oficialmente, também aí depois de uma certa confusão, foi aquele recurso da delimitação de quem pode responder um tweet. Dia desses eu comentei por aqui que eles tinham até colocado, né, nas notas do update do iOS que tava pintando esse recurso, mas o pessoal abriu o aplicativo e não achou o recurso, eles anunciaram isso aí antes da hora, mas foi liberado, é agora isso aí de verdade. Essa opção de limitação da resposta tá começando a aparecer pra todo mundo. Quando você vai compor um tweet novo, né, tem um botãozinho embaixo na esquerda que deixa você escolher se todo mundo pode responder. Só quem foi citado pode responder, ou quem você segue pode responder. E caso você queira saber mais sobre a novidade, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Mozilla anunciou ontem que vai demitir 250 pessoas e vai fechar a operação dela, lá que ela tem em Taiwan. O dono da empresa anunciou no e-mail interno que ele tentou bastante, né, mas houve alternativas aí se não reduzir os gastos da companhia, e isso incluiu essa demissão aí do pessoal de Taiwan, Estados Unidos e Canadá também, algumas pessoas vão pra rua. Aí a Mozilla confirmou também que a partir de agora vai começar a dar mais destaque para iniciativas pagas, né, tipo a VPN paga que eles lançaram recentemente, e o CEO da empresa justificou essa decisão falando que esse é resultado da mudança causada aí pelo coronavírus e que não vai voltar ao normal e tão cedo no mercado. Bom, a seguir eu vou falar sobre o começo do teste aí do xCloud, que é o streaming de jogos da Microsoft que tá pintando para Android, mas antes disso eu vou agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos, tanto para Android quanto para iOS, para startups, de delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe o que vai ter que fazer ou melhorar também, né, aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa para aproveitar a retomada do segundo semestre. Você tem uma ideia bacana faz tempo que você quer tirar do papel, mas não sabe como fazer isso? Faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, né, explica sua necessidade e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal. Aí só por ser um ouvinte aqui do podcast você vai ganhar 10% de desconto para fazer seu aplicativo. Então acessa lá alphacode.com.br. loop.com.br. Muito obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que em 15 de setembro a Microsoft ia começar a testar no Android o serviço xCloud, que é o streaming de jogos que ela tem, né, dos jogos do Xbox pra galera jogar no celular, mas ela antecipou o começo desse teste pra algumas pessoas. Ela já começou a liberar o beta ontem mesmo, né, isso lá fora, pra quem assina o Xbox Game Pass Ultimate pra começar a testar os jogos no Android, e falou que no mês que vem sim, né, vai começar a liberar isso aí pra todo mundo. Aí ela anunciou também, né, que nesse primeiro momento, ao invés dos 100 títulos prometidos, são mais ou menos 30, né, que o pessoal vai conseguir jogar ou no tablet ou no celular para quem tem Android, mas a parte chata, né, que ainda assim, mesmo com o começo do teste, ele segue esse lançamento oficial, né, nem confirmado aqui no Brasil. Agora, ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft lançou oficialmente o suporte à versão educacional do Minecraft para Chromebooks. Isso quer dizer que a partir de agora, o Minecraft Education Edition roda também no Chrome OS, né, até integrado lá com crossplay, por exemplo, para outras plataformas, então Windows, iOS e Android, e ele custa $5 por usuário por ano para instituições de ensino que forem usar a coisa toda com mais de 25 professores e também 10 alunos. E já que eu citei o Chrome, deixa eu comentar que o Google adiou o fim do suporte a aplicativos aí para o navegador, que estava marcado já para ter acontecido na verdade. Em janeiro desse ano eles tinham anunciado, né, que iam começar o fim do suporte aí em junho desse ano, mas esse tempo passou e isso acabou não acontecendo. Aí agora o Google confirmou que vai dar na verdade até junho do ano que vem, né, para o pessoal conseguir se preparar direito aí para aí sim começar o processo de encerrar o suporte a aplicativos do Chrome, e vai encerrar isso aí a partir de junho de 2022. E ainda sobre a empresa, ela anunciou por enquanto só na Índia um recurso bacana e do pessoal conseguir ter uma espécie de um cartão de visita virtual para poder ser encontrado em pesquisas na internet. Então, com esse recurso, o que vai acontecer é que o pessoal vai conseguir cadastrar, por exemplo, uma foto lá, o nome completo também, profissão, descrição, né, biografia e coisa desse tipo, para facilitar a vida da pessoa ser encontrada se for necessário. A ideia do Google com essa iniciativa é especialmente para profissionais independentes, né, pessoal que está começando também, facilitar a vida e quando alguém for pesquisar na internet a respeito deles, e caso você queira saber mais sobre isso, que por enquanto é só na Índia, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ele anunciou uma iniciativa que vai começar a usar aparelhos Android para monitorar terremotos aí, conseguir alertar todo mundo no futuro. Então, nesse primeiro momento, o que vai acontecer é que em regiões bem específicas dos Estados Unidos, o pessoal vai usar sensores do Android, né, para conseguir monitorar terremotos e coisa desse tipo, e aí se pintar um evento desse, os dados vão ser enviados lá para um parceiro chamado Shake Alert, que vai combinar também informações lá que eles têm com sismógrafos tradicionais. Aí, passados esses primeiros testes, né, vão ter mais duas etapas ainda, para aí sim começar os aparelhos Android para medir os terremotos, né, começar a alertar todo mundo aí de forma automática, e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Tesla, pintou a informação, né, de que parece que ela está envolvida aí de algum jeito com um projeto de relógio inteligente. O pessoal encontrou uns documentos no equivalente à Anatel americana, né, o órgão FCC, que lista a Tesla como parceira de uma empresa chamada Explora Technologies, que faz relógios inteligentes, mas o pessoal está achando que é mais embaixo aí o buraco a respeito dessa situação. A galera está desconfiando, por exemplo, que ela vai comprar essa empresa na verdade, né, para poder ter as patentes dela, know-how também, profissionais e coisa desse tipo, e perguntada a respeito disso, a Tesla ficou quieta, preferindo se manifestar. E já que o assunto é relógio, deixa eu comentar que finalmente, né, depois de uns 3 anos aí fazendo falta, o Google Maps voltou a funcionar no Apple Watch. Aí, além dessa volta também, o que aconteceu, né, é que eles também finalmente aí ficaram compatíveis com o recurso CarPlay, que tem faz tempo no iOS, o que até é estranho, né, que até hoje não existia. E ainda sobre o mundo da Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, a plataforma Setup, que é basicamente uma Netflix de aplicativo, anunciou que além de funcionar no macOS, vai dar suporte aí também a aplicativos de iOS. Então, a partir de agora, né, para quem paga já os $10 por mês para acessar quase 200 aplicativos no Mac, o pessoal consegue pagar $5 a mais aí também para acessar aplicativos de iOS, mas são só 7 aí por enquanto que vão funcionar. Alguns aplicativos que fazem parte aí desse pacote inicial são o Ulysses, né, que eu uso todo dia aqui até para fazer roteiro do matinal, o Gemini Fotos e também o MindNode. E caso você queira saber mais sobre o Setup, chegada também disso aí no iOS, que é até uma gambiarra, né, mas parece que vai funcionar, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVP VC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!